UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 32 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
E comigo Michele Bruck.
E hora de entrevista aqui
hora
no Expresso.
Hora de bate-papo, olha só, ainda estamos no inverno e os brasileiros estão jogando balde de água com gelo na cabeça. Isso poderia ser uma brincadeira boba se a ideia fosse se refrescar, mas o objetivo é outro. O desafio do balde de gelo é uma campanha para arrecadar aí fundos para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Tudo começou lá nos Estados Unidos. Os desafiados devem escolher entre jogar um balde de gelo na cabeça ou doar $100 para a ALS Association, que pesquisa formas de tratamento e cura da doença, e desafiar outras 3 pessoas. Para entender mais sobre a doença e sobre a campanha, Felipe,
a gente conversa agora com a gerente executiva e social da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Élica Fernandes. Boa tarde, Élica.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Tudo Seja bem-vinda bem, à Rádio bem. FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada. Boa tarde aos ouvintes também. E a Michele.
Boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Élica, para começar, explica para a gente o que é a esclerose lateral amiotrófica. Vamos começar falando assim.
Ok. É o mais importante, acho que, dessa campanha, né? A gente poder falar sobre o assunto. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como ela é mais conhecida, é uma doença neurodegenerativa. Ela acomete os neurônios motores nossos, que são responsáveis pelos nossos movimentos. Então, por conta disso, a pessoa, né, acometida pela doença, ela pode sentir fraquezas, perda de força, então ela para de conseguir, por exemplo, abotoar uma camisa, ela começa a ter dificuldade para pisar, para andar, para engolir e até mesmo para falar e respirar. E aí existem tratamentos, mas na verdade ainda não existe a cura, né, Felipe, é o que é o mais difícil hoje. Então, o importante é as pessoas poderem conhecer a doença para poderem serem tratadas adequadamente.
Uhum. Élica, e como que é o tratamento dessa doença, já que ela não tem cura?
Tá, o tratamento hoje em dia, ele consiste no medicamento Riluzol, que é o único comprovado cientificamente até hoje, tá? Então, assim, existem muitas propostas, muita gente falando coisas, mas na realidade, com comprovação científica, a eficácia é somente do medicamento Riluzol. Ele tem o efeito de prolongar a vida e retardar o processo de evolução da doença. Mas ele sozinho não é suficiente. É necessário e adequado que haja o tratamento multidisciplinar também, tá? E esse tratamento multidisciplinar consiste em fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, o médico, assistente social.
Uhum. Élica, e tem alguma causa para essa doença?
Existem algumas possibilidades, mas não há causas comprovadas, né? E existe, inclusive, uma forma delas que é a familiar, mas não é hereditário, tá? Então, uma causa específica, não, ela é multicausal. Então, existe, por exemplo, grupos de pessoas que trabalharam na lavoura e que lidaram com agrotóxico e que desenvolveu a doença. Existe na Itália um grupo de jogadores de futebol que, por conta, talvez, do grande esforço para a atividade do jogo, desenvolveu também a doença. Só que tudo isso não é um fato comprovado que você possa dizer com certeza que é isto. São grupos que parece que, por causa de determinadas situações, desenvolveram a ela.
E existe alguma forma, alguma conduta que a pessoa pode ter para se prevenir, alguma coisa ou não?
Não, infelizmente não existe como prevenir a doença. Então, por exemplo, alguém que tem a doença, e aí o filho dessa pessoa, eu quero fazer exame para constatar se eu tenho ou não. Então, isto não ajuda em nada, porque, na verdade, você constatar que existe o gene da ELA em você, não significa, primeiro, que você vá desenvolver. Segundo, se você desenvolver, não significa que você tem como prevenir. Então, fazer o exame, para quê?
Élica, e aqui no Brasil, são muitos os casos?
São. No Brasil, nós temos hoje uma estatística de 1,5 casos a cada 100 mil pessoas, portanto, 6 mil pessoas no Brasil.
E qual que é o trabalho da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica?
nós fazemos um primeiro lugar, né, o acolhimento das famílias e do paciente. Por quê? Quando eles saem do consultório médico, eles saem com uma bagagem de informação com a qual eles nunca lidaram antes. Então, eles não sabem o que significa exatamente essa doença, com o que eles irão lidar. E aí o trabalho nosso é esse, de aos poucos ir acompanhando e ajudando essas famílias a lidar com cada situação nova que aparecer em relação à doença. E orientando qual é o cuidado adequado para aquele momento, quem é o profissional que pode ajudá-los, onde eles os encontrarão. E também temos um trabalho de empréstimo e doação de material que eles necessitam.
Bacana. Érica, existem pesquisas sobre a doença aqui no Brasil?
Aqui no Brasil existem pesquisas no sentido de buscar alívio de sintomas, de buscar melhores exercícios para o prolongamento da vida. Pesquisas para a cura da ELA, elas estão iniciando. Por exemplo, pesquisas com células-tronco, elas são realizadas, mas não em seres humanos ainda. Tá? Então, no Brasil, nós temos essas pesquisas buscando a cura, buscando a estabilização da doença, porém, essas pesquisas ainda são feitas em animais. Fora do país, já existem algumas pesquisas também que estão sendo feitas em humanos, mas que, por enquanto, não tiveram nenhuma comprovação de eficácia.
Uhum. E o que falta para se investir mais nessas pesquisas aqui no Brasil?
Falta verba. Falta o nosso governo também querer contribuir. E falta também os cientistas conhecerem um pouco mais sobre o assunto. Porque, por exemplo, você não pode simplesmente aplicar determinados componentes no corpo humano sem saber como isso exatamente irá reagir a longo prazo. Por isso, as pesquisas elas são inicialmente feitas em animais e não diretamente nos seres humanos, porque elas podem, inclusive, causar a morte do ser humano. Uhum. Então, mesmo estando numa situação muito difícil, que é tendo a ela, eu me submeto a qualquer coisa. Mas não é verdade, porque todos nós queremos continuar vivos, mesmo diante de uma doença muito difícil.
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com a gerente executiva e social da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Érica Fernandes. Bom, Érica, a gente falou aí que falta verba e começou esse bate-papo falando sobre o que motivou tudo isso, é o desafio aí do balde de gelo, né? Você sabe como que começou essa campanha, por que um balde de gelo?
Tá certo. Bom, isso começou lá nos Estados Unidos, né, com a Associação Internacional, elas são ligadas à Aliança Internacional de ELA, e quem começou tudo isso, que deu o grande boom, na verdade, foi o dono do Facebook, que desafiou o Bill Gates. E daí para frente, eles começaram a desafiar outras celebridades. E até que isso chegou, assim, teve Barack Obama, teve Bill Clinton, aqui no Brasil, quando chegou, veio Ana Maria Braga, enfim, muitas celebridades que estão se disponibilizando a passar por isso. A ideia da campanha não é simplesmente arrecadar fundos, é arrecadar fundos, porém, também trazer à tona esse assunto, a esclerose lateral amiotrófica, porque é muito importante, né, que as pessoas conheçam a doença, como tratá-la, onde encontrar ajuda no Brasil para poder enfrentar também o tratamento dessa doença.
E já dá para medir o impacto dessa campanha aí nas doações aqui no Brasil também, ou
dá.
Não?
Tanto na questão informação como na questão doação. Ano passado, por exemplo, se eu for olhar, nós demos meia dúzia de entrevistas no ano inteiro. Em uma semana, nós já conseguimos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica na mídia para pelo menos uns 70 programas. E financeiramente, nós já conseguimos, pelo menos até ontem, hoje eu não consegui ainda fazer um levantamento, mas até ontem nós havíamos arrecadado R$12 mil. E isto, uma média de doações, 10 pessoas por dia. O geral, nós temos 10, 15 doações num mês. É muito diferente.
Que bacana. E vocês aí da associação já participaram do desafio? Já jogaram seu balde de gelo na cabeça?
Eu já fui desafiada e pretendo fazer o meu banho e disponibilizar no Facebook também. Convido a várias pessoas. Eu também já tenho as pessoas que vou desafiar, né? E assim, nossos colegas todos estão fazendo. E o pessoal está adorando fazer a brincadeira, porque é uma brincadeira saudável, mas que trata de um assunto muito sério, não é
mesmo? E está funcionando, não é isso? e tem funcionado aí a campanha.
Muito, a repercussão tem sido muito boa. E aí não tem só a Abrela também, né? Nós temos outras organizações no Brasil que também ajudam. Então nós temos o Instituto Paulo Gontijo e a Associação Procura da Ela. E temos também as associações regionais de Ela. Então, assim, as pessoas saberem que elas vão ter uma doença assim é muito ruim. Mas elas saberem que elas terão ajuda de pessoas e organizações e profissionais de saúde, isso também é muito importante, repercute muito bem hoje.
Bacana. Muito obrigado pela entrevista, Élica. Parabéns pelo trabalho aí. Boa sorte com as doações. Tomara que continue nesse ritmo, melhore o ritmo.
Obrigada,
muito
Felipe.
Obrigada, viu, Élica?
E eu queria
Érica?
Saber se posso informar o nosso site.
Por favor.
Então, tá bom, é www.abrela.org.br. É só entrar lá que estão todas as informações para ajudar.
Maravilha, Élica. Okay, obrigada, Érica. Viu?
Eu que agradeço.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa, tchau, tchau.
Muito bem, acabamos de conversar aí com a gerente executiva e social da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, Élica Fernandes, sobre a doença e o desafio do balde de gelo. A campanha, que vem se popularizando aí na internet, tem o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. As doações, anotem aí, podem ser feitas no site da associação em abrela.org.br, repetindo para você, abrela.org.br. Sartoreto, que escolheu uma música especial.
Exatamente,
para o momento.
Você sabe que eu sou um cara do rock and roll aí, né, Michelle Brook? E aí eu tive a primeira vez que eu conheci um pouco mais sobre essa doença, foi com a história de um guitarrista norte-americano, Jason Becker, que ali no final dos década de 80, início da década de 90, estava se destacando. Ele era um menino jovem aí, com cerca de 20 anos, e tinha gravado alguns discos, estava aparecendo, e ele tinha conseguido um emprego na banda do Dave Lee Roth, que era o primeiro vocalista do Van Halen. Quando ele sai do Van Halen ali, tá no auge, e aí ele consegue passar no teste e entrar. E durante a primeira turnê, logo depois que ele grava o primeiro disco solo do Dave Lee Roth, ele começa a sentir os sintomas da doença. Ele hoje tá vivo e é portador da esclerose lateral amiotrófica aí, vamos pensar, há mais de 20 anos. E isso acaba, ele ganha o prêmio de guitarrista revelação com o último disco que ele grava, que é esse disco do Dave Lee Roth, e vai convivendo com a doença. Depois ele consegue, através de softwares de computador, um trabalho também do pai dele, consegue compor, depois já paralisado, com os movimentos paralisados, ele vai colocando as notas ali com o movimento dos olhos nos programas de computador. Tem um documentário também que saiu em 2012 sobre ele, Jason Becker, Not Dead Yet, que foi quando eu conheci aí a história mais a fundo. E eu separei uma música aí do disco solo que ele lança em 96, quando ele já sofria da doença. Então ele compôs o disco e outros músicos, inclusive pais, irmãos dele aí, participaram da gravação. Então a gente vai ouvir aí o Jason Becker, do álbum Perspective, a música Blue. E aí o Jason Becker, que é um portador da doença esclerose lateral amiotrófica.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.